E vocês ainda veem a concorrência? Vocês analisam a concorrência?
Sim. Números, números.
Números, sim. Eu não tenho, é, eu não tenho tempo.
Não,
é o mesmo horário.
A gente vai fazer um programa. O estúdio, ele tem dois cenários.
As pedras.
Ele tem um cenário que é do debate raiz, ali que a gente faz aquelas poltroninhas e tal, que o Baldasso comprou uma poltrona cinza com fundo cinza, ficou maravilhoso, parabéns pro Baldasso.
E vocês falam direto com o César ainda? César é um
falamos,
de vocês.
Muito. Falamos, César é irmão, amigo e tal, podemos ter divergência. Às vezes ele fala umas bobagens, não sala, eu xingo ele pelo rádio e tal, mas não, falamos sim.
Ele
falamos.
É bom, ele é bom.
Tá, mas uma explosão, tínhamos, entendeu? Mas nós tínhamos a força da emissora. Não, grande
cara, o que vocês era... tinham, sabe o que tá. era? Ah. Era medo. Pode ser. Era medo grande, do dia 5 não pingar.
A minha dúvida
já tinha
era
assim. Ia vir uma montanha de dinheiro dia 5. Chegava assim um...
A minha dúvida era
chegava assim, Baldasso, dia 5, a minha conta dia 5, quando não chegou aquela montanha de dinheiro.
A gente ligava pro JP pra dizer, onde é que nós vamos aplicar?
A cadeira do Bagé tava vazia. Uhum. A gente trouxe o Bagé de volta. Tem duas cadeiras vazias ali ainda.
Sim, eu
a
sei
do Vaguinha são. E do César Cidade Dias. Essas duas cadeiras ainda estão vazias. A
do Ribeiro Neto, não.
E a do Ribeiro... O Ribeiro Neto... É que o Ribeiro Neto tem uma outra relação
sim.
com a Bandeirantes que o impede de movimentos nesse sentido.
É uma coisa mais pessoal.
Mas se for contar com afinidade, também.
Fala, rapaziada! Beleza? Estamos começando mais um assado para... Esse conteúdo, você sabe, né? A gente tá no canal aí, estamos fechando mais um ano... 2 anos e meio, quase 3 anos de assado. E hoje tem um assado muito, mas muito especial, porque são caras que são referência aqui neste estado do Rio Grande. E você que é de fora não conhece, eu duvido que não conheça. Vai conhecer hoje que nós vamos falar da Revolução Digital. É assim que Meneghetti se... Como é que chama? É a linha de apoio do Debate Raiz. Lá depois eu vou lembrar para eles aqui que uma vez eles vieram aqui... Tem um corte bom que nós vamos botar aí depois. Ó, antes da gente continuar esse último assado do ano de 2023, pedir para vocês se inscreverem no canal. A gente bateu a marca dos 400 mil inscritos, agora a gente tá rumo aos 500 mil. Vamos ver se no ano de 24 a gente atinge essa marca. Então precisamos da ajuda de vocês, pode ser? Deixa o like também, o seu comentário. A gente vai pra vinheta e volta com a rapaziada do Debate Raiz. Meneghetti, Bagé, JB e Baldasso. A gente volta depois da vinheta. Agora sim, estamos em definitivo ao vivo! Alô, amigo ligado, que coisa, hein? Abrindo mais um assado, o último do ano de 2023, para a felicidade de muitos. Estamos aqui com a rapaziada do Debate Raiz!
Vamos!
Meneghetti.
Feliz Natal.
Feliz Natal. Feliz Natal.
Esse é o JB, esse é o Bagé. E aquilo lá é Baldassinho.
Baldassinho, como é que vocês estão, hein?
Eu queria começar dizendo que o Paulo
falei que
Brito...
ele fala muito, eu te falei que ele fala
não,
muito.
O Paulo Brito é no canal do Baldasso, não é do Debate Raiz, tu trocou.
Não,
Paulo
mas
Brito é o narrador mas, oficial meu, do canal do Baldasso.
O canal é do Duda, não te mete, JB, pelo
vocês
amor de Deus.
Vocês trocam muito nas coisas do canal. Vocês falam muito, vocês se ajudam demais, isso é importante.
Tu começou a imitar o Paulo Brito, eu falei, será que eu vim no programa errado? Eu tô na
Duda, faz o programa do teu jeito. Não interessa o que o JB pensa. Aliás, lá no programa já não interessa.
Por que convidou o JB, cara? No Natal nós estamos aqui com o JB, pelo amor de Deus.
Hoje é 25, tá todo mundo ressacado em casa, se você tá vendo agora,
não ganhei presente ainda, inclusive, tá? Tô esperando meu presente, não ganhei presente de Natal.
Mas o ano foi proveitoso.
Dá tempo ainda, tá? Temos até meia-noite.
Olha aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre o ano de 23 e esta mudança na vida de todo mundo que aconteceu, porque quando a gente se reuniu, aí é que é a chamada do início, Menegas. A gente tava, tu vai te lembrar disso, a gente tava...
Você bola nas costas, deve ter, né?
Não, a gente fez o assado aqui, tá? Dessa turma não tava o Bagé, tava o Ribeiro e o César.
Isso,
tá?
Isso.
E aí, lá pelas tantas, lá na Gassi...
Ganhamos a troca. Saímos ganhando.
Óbvio.
O Ribeiro veio aqui, comeu, quase dormiu.
Não, só...
Saiu mais cedo, saiu mais cedo.
E o César não parou de falar, então ganhamos com o Bagé.
E aí sim, ganhou com o homem que inventou o jornalismo.
Isso aí.
E aí é o seguinte, tu larga assim, em meio a um debate, em meio a uma fala, Debate Raiz maior que Donos da Bola, acho.
É isso aí.
E o debate raiz era tipo assim, a distância...
Aquilo foi um presságio.
Não, ele falou debate raiz maior que tudo.
Maior que tudo.
Ele disse maior,
da vamos, maior... vamos ver o
debate corte raiz aí, é maior que tudo.
Aí, ó.
Donos da Bola é maior que RBS.
Não, cara.
Debate raiz é maior que tudo.
Uau, meu. Agora me explica o que é o debate raiz. Ou o que foi, e o que era, e o que está sendo.
Ó, o debate raiz tem uma origem com o Baldassi e o César. E com o Vaguinha, depois no segundo momento, um debate aos domingos à noite, focado na dupla Grenal, naturalmente. Depois esse programa se amplia. Quando eu saio da direção da Band, eles me convidam para apresentar esse programa, para dividir a apresentação com o JB, e aí a gente amplia o espectro. Vai o Ribeiro, César se mantém, Baldasso, Vaguinha, Menegas, Tiger, Dávila, esqueci de alguém?
Munique, JB.
E aí o programa amplia, ainda aos domingos à noite. E até que, desde outubro, o programa é diário e é uma revolução digital. Ele não é uma revolução.
Tá pronto.
Tá quase.
Ele acabou, pra quem não tá vendo, ele acabou de encostar a carne lá. E o JB tá ironizando, acho que é uma crítica maldosa.
Aliás, pra você que corneteia a carne do Dudu da Garbi, vai comer carne de panela, bife à milanesa.
Não.
Carne tem que ser como ele serve. Pô, ele tá
pelo
certo.
Pelo amor de Deus, tô fazendo uma entranha. Hoje o cardápio, Menegas, rapidinho, é entranha. Boa. E picanha.
Boa.
Então a gente começa com uma entranhazinha.
Aí eu até me surpreendi que tu colocou lenha ali, né? Pra assar.
Hoje eu botei ali.
Se tiver assada, melhor ainda.
E fica aqui a crítica a Luizito Soares, que não entende nada de assado, embora seja uruguaio, né?
Ele pediu pra comer assado de tira e reclamou.
Não existe.
Mas ele reclamou da assadora, né? Não da carne, porque a qualidade da carne...
É que ele veio brifado,
Óbvio,
os caras já deviam ter...
O Kahneman entregou prontinho pra ele.
Entregou tudo pronto, falou. O Renato também, largou letra. Os caras vêm aqui já sabendo. Mas a revolução digital, me explica só um pouco melhor.
Vou dar só uma manchete. A revolução digital não é apenas pelo conteúdo que a gente faz, que nós achamos, e os números mostram isso, que é um conteúdo com muita qualidade e um conteúdo muito corajoso. A revolução digital, ela se constitui quando você pega três comunicadores, Baldasso, JB e Menegas, saindo de um veículo de mídia tradicional e do tamanho que é o Grupo Bandeirantes. Simultaneamente, ao mesmo tempo. Aí a gente repatria para estar conosco o Tiger Junk, que a gente brinca, é o marco zero do nosso descontentamento com a Band. O Matheus Dávila. E repatria o Bagé, que é da origem do Donos da Bola. Isto é uma revolução digital. E a gente faz um conteúdo que explode antes do seu primeiro dia, porque a gente fez um Avan Premier numa revenda de carros antes do primeiro programa oficial e ele explodiu. Isto é, sim, uma revolução digital.
Chamou atenção, não. Foi surpreendente os números da estreia, que eu me lembro. Cara, eu tava olhando, acho que deu 40.
Tu me conhece bem, Duda. Tu sabe que eu trabalho com metas, com números. Evidentemente que a gente tem que estabelecer a comparação com Donos da Bola e não é um desrespeito aos colegas do Donos da Bola de forma alguma. Mas era a nossa referência no horário, né? Era a nossa referência no horário. E eu tinha estabelecido como meta o seguinte. Olha, Donos da Bola é um programa consolidado, que tem um algoritmo de YouTube que já leva todo mundo para ele. Então a minha meta era o seguinte. Vamos começar aqui e vamos tentar com 2-3 meses nos aproximar do número do Donos da Bola.
2-3 meses.
Para quem sabe, daqui meio ano, ultrapassar o Dono da Bola nos números. Velho, o primeiro programa, nós tínhamos 36 mil simultâneos contra 4 mil dos Donos da Bola.
Que loucura,
Loucura total. Surpreendeu a todos nós também. E fez a gente entender o tamanho dessa revolução. Porque nós conseguimos fazer migrar o pessoal que nos assistia na Bandeirantes para cá. Porque os números que nós fazíamos na Bandeirantes eram rigorosamente estes. Hoje, com uma média de 25, 30 mil pessoas simultâneas, era exatamente esse número que a gente fazia lá. Então o pessoal veio, cara. O pessoal veio.
Eu acho que vocês acabaram assim, naturalmente carregando a audiência com vocês. Ou seja, e eu me orgulho muito porque eu falei para esse aqui. Falei, tá insatisfeito?
Verdade. Você falou isso mesmo?
Eu nunca falei pro Duda que eu tava insatisfeito porque era mentira. Mas não, eu nunca fiquei insatisfeito. Verdade. Tá nunca nem demonstrei isso.
Sim.
Não, mas o Duda me falava, dizia assim, cara, se vocês saírem e montarem um negócio próprio, vocês vão explodir.
Eu falei 500 vezes, velho. Falei várias vezes. Modéstia à parte, eu já via. Mas
por que tu achava isso?
Porque, cara, quando tu junta talentos com uma química, é natural que isso dê uma...
Tá, mas nós tínhamos,
explosão, entendeu?
Mas nós tínhamos a força da emissora.
Não,
a grande
cara,
dúvida
vocês
era...
vocês tinham, sabe o que era? Tá. Era medo. Pode ser. Você era medo do dia 5 não pingar.
A minha dúvida era assim.
Você ia vir uma montanha de dinheiro dia 5.
Chegava assim um... A minha dúvida era
chegava assim, Baldasso, dia 5, a minha conta dia 5, quando não chegou aquela montanha de dinheiro.
A gente ligava pro JB pra dizer, onde é que nós vamos aplicar?
Quando não chegava o dinheiro da
Durava Band, até o dia 5.
A gente passava fome. Olha só, a minha grande dúvida era a seguinte. É a Band ou somos nós? Essa audiência. O quanto é a Band e o quanto somos nós.
Tá respondido, né?
E aqui não vai um desrespeito à Band, que nós temos o maior respeito pela não pelas pessoas que estão lá agora. Eu não falo nem das pessoas que estão no ar no programa, que eu respeito muito. Eu falo da direção da Bandeirantes, que não tenho respeito nenhum. Mas eu tô falando sobre a emissora em si, o tamanho da Bandeirantes. Sim. Era a Band ou éramos nós que dávamos aquela audiência?
Mas a Band era por ser TV aberta. Isso aí é incalculável. Pois é. Não sabe o que...
Não,
que
a gente faz. Sabe.
Mas
a gente sabe, a gente sabe os números que a gente fazia na no Ibope, na TV aberta.
A gente sabe os números que se faz hoje.
E a gente sabe o número que se faz hoje. E eu te digo com total segurança, o número que a gente faz hoje no YouTube é maior do que a soma do que a Bandeirantes faz no YouTube e na TV aberta.
É óbvio. Só que, Duda, ninguém... Desculpa, Menegas, mas assim, ninguém fica numa emissora, no nosso caso, pelo menos no meu caso, vou falar por mim, eles falam, é por conta de dinheiro. Faz pela repercussão.
Sim, sim,
se eu contar meu salário aqui, tu cai de costas. Na Bandeirantes.
Quer falar do teu salário?
R$3.000 o fixo bruto.
Bruto?
É. Aí ia entrar um pouquinho mais de merchan e tal, mas era R$3.000.
Eu só queria...
Só que tu entendeu? Só que essa é a realidade de uma emissora de televisão. Sim, então ninguém fica numa televisão porque, vai chegar, vai pingar dia 5. Mas tem a repercussão, é o fato de estar no ar.
TV aberta, né?
E aí tu te importa por quê? Porque daí tu vai ter teus patrocinadores, vai ter teu próprio canal do YouTube, que é onde tu resolve. Mas assim, a grana fixa de uma TV
Para as pessoas entenderem, na Bandeirantes, a Bandeirantes faturava com os patrocínios e nós recebíamos um salário.
Sim.
Hoje, esses patrocínios faturamos nós.
Eu só quero fazer aqui uma...
Quero que eu falar pra vocês fazerem.
Duda, eu quero só fazer um acréscimo em cima do que falou o Baldasso. O Bagé veio, por exemplo, do Sala, que é, na minha opinião, o maior programa de rádio da história do Rio Grande do Sul. É o Sala de Redação. Se o mundo acabar hoje, o maior programa da história. E não é porque ele é de esporte.
E o Bagé saiu por iniciativa própria.
E decidiu sair.
Cara, coisa boa. Mas... O Bagé não falou no programa. Ainda não.
Eu só quero destacar e fazer um elogio aos profissionais que estão lá, que nós temos o máximo de respeito.
Claro,
a crítica que o Baldasso faz... É a direção local da empresa, tá? É a crítica que o Baldasso faz. Mas aos profissionais que estão hoje nos donos da bola, desde lá de cima, a turma que coloca o programa no ar, ao gigante Paulo Pires, mas o Gamba, o Ribeiro, o Diogo Rossi, o Ernest, o Lucas Colar, o Passarinho que está na produção, o Farid que passou por lá, nós temos o máximo respeito, somos concorrentes, tá? Mas temos respeito, eu pessoalmente não tenho nada, são amigos, inclusive.
É.
Alguns com mais afinidade, como o Diogo Rossi, como o Ribeiro Neto, que trabalhei junto mais próximo, o Gamba, eu contratei para trabalhar. Então, não é só, eu só queria ponderar isso, Wallace, que a crítica não é aos integrantes do programa.
Não, tem toda razão.
A tua crítica é a direção da empresa.
Mas sabem também, né? É muito notório que não há uma concorrência pessoal.
Não, a concorrência é
de audiência.
É, de audiência.
Cada um tá fazendo o seu.
Disputa de espaço.
Assim como eu concorro com o Vaguinho, com o César, com o JB. JB, o Bagé concorre por audiência no YouTube.
Mas, Menegas, aí é que tá. Eu bato nessa tecla quando eu ainda tava na RBS. Cara, a gente, por mais que... A gente não é concorrente. Eu não me julgo.
O YouTube tem um pouco diferente dos veículos tradicionais.
A gente não é concorrente.
Mas o cara pode ver os dois, né?
Mas é o ponto, mas é o ponto de entendimento disso. Só que eu acho que
cara, eu não me julgo concorrente de ninguém do YouTube.
Tem uma situação aí, e desde que a gente foi fazer o primeiro programa... Assim que terminou o primeiro programa, eu falava para todo mundo, se deve lembrar isso. Esse cara, eu tinha uma perspectiva diferente da deles. Talvez por eu estar fora daquele contexto do último dono. Eu tinha certeza que ia ser o primeiro programa da maneira que foi. E isso é confiança no nosso trabalho, isso não tem a ver com faltar com respeito com ninguém. Porque a partir do momento que os três saem de uma estrutura que eles já estavam há algum tempo, em 2 anos e meio, que foi o período que eu saí de lá para ir para a RBS, eu acho que também tinha uma curiosidade, além de cada um de nós levar o nosso público, tinha uma curiosidade de como isso poderia funcionar.
Uhum.
E aí, para mim, entra o grande X da questão. A gente tem uma sintonia muito grande. Eu, quando tava na RBS,
química,
eu fui chamado pela diretoria da Band para possivelmente voltar para a Band.
Uhum.
E ali eu não cheguei a falar em valor. Eu fiz uma exigência. Eu só voltaria para fazer o Donos. Mas por quê? Porque era a sintonia com quem fazia o Donos. Então, isso é uma coisa. Quando eu saio da RBS, até que surja o debate raiz, eu sento de novo convidado com a diretoria da Band e eu falo a mesma coisa, não discuti valor. Eu voltaria para fazer apenas a TV, o Donos, porque são pessoas que eu sei que vai começar o programa e vai terminar o programa numa boa. Eu posso subir o tom, eu posso discutir, eu posso discordar de qualquer um deles. Porque eu tenho certeza que eles entendem, da maneira que a gente tem uma sintonia, que aquilo ali é a discussão do programa. Eu acho que isso é difícil de conseguir, Duda.
Mas tu não fala consegue isso porque... em farmácia. Porque lá no sala não era assim.
Não, é que talvez no sala, por exemplo... Cara, onde eu trabalhei, eu fui muito feliz. Tanto que eu saí de lá e a gente começou... Acho que 7, 8 meses antes de eu sair da RBS, tu já sabia que eu ia sair.
Sim.
É, tem um ponto que, por exemplo, logo que eu chego no sala de redação, tu conhece a minha característica. Gostem ou não gostem, mas eu sou um cara de ir para o confronto.
Uhum.
E, naturalmente, num debate, eu vou expor as minhas ideias. E eu estava acostumado num ambiente que eu podia ir até a página 2 em alguma brincadeira. E eu levo isso para a minha vida. E, às vezes, eu também passei a aprender que eu não posso usar isso em todos os ambientes, talvez. Uhum. E no Donos eu consigo usar. Então, no Donos, nunca ninguém ficou brabo por nada que eu tenho
falado. Meu agradecimento a Luiz Soares, que ensinou o Duda a fazer churrasco. Obrigado, Luizito, por tudo que fez pelo futebol gaúcho.
Para as pessoas, entranha.
Essa é aqui é uma entranha, Las Piedras, uma carne
uruguaia. Las Piedras?
Piedras,
entranha, é maravilhosa.
Top. Para as pessoas que estão assistindo.
Parabéns pro pessoal do Las Piedras.
Um programa de debate, para ele dar certo, não basta tu reunir bons profissionais. Tu tem que ter afinidade entre eles. O Duda participou de um fenômeno da história
mesmo
da
comunicação gaúcha. E quanto mais diferentes eles forem, melhor ainda.
Claro. O Duda participou de um dos maiores programas da história da comunicação do Rio Grande do Sul, que foi o Pretinho Básico, que não teria acontecido, poderia não ter dado certo, porque o Fetter voltou da pop rock, chegou lá, tinha o pessoal que entrou e deu a química. E virou um fenômeno.
Química
então é assim, nós, quando o Meneghetti reabriu o Donos da Bola lá, em 2020, antes da pandemia... A gente não sabia o que ia acontecer. O próprio Meneghetti não sabia. E rolou a química. Tanto que eu costumo dizer, a gente conversava bastante antes, quando a gente abriu o debate raiz, que algumas cadeiras estavam vazias ali para receber pessoas que fizeram parte do processo e algumas cadeiras continuam vazias. A cadeira do Bagé estava vazia.
Uhum.
A gente trouxe o Bagé de volta. Tem duas cadeiras vazias ali ainda.
Sim, eu sei.
A do Vaguinha e do César Cidade Dias. Essas duas cadeiras ainda estão vazias.
A do Ribeiro Neto, não.
E a do Ribeiro... O Ribeiro Neto... É que o Ribeiro Neto tem uma outra relação com a Bandeirantes que o impede de movimentos nesse sentido.
É uma coisa mais pessoal.
Mas se for contar com afinidade, também. Também. É que a gente não conta com essa possibilidade.
A turma
do Vaguinho e do César a gente conta.
Tu diz que eu falo demais, mas o Baldassi está entregando tudo.
É verdade.
O Baldassi está entregando tudo.
Nesse caso, tu tem razão.
Tá, mas deixa eu te perguntar, não, meu. Tu acha que isso... Agora falando... Agora sim... Tu acha que isso é entregar... Sabe o que eu acho? Ó, eu sou amigo de vocês, me dou muito bem com todos, tá? Mas não estou no dia a dia, então não sei a intimidade. Eu acho que isso está muito claro, meu. Eu acho que vocês entregam isso diariamente.
É que assim, ó,
eu acho que esse é um dos grandes segredos da audiência ter ido junto.
Muitas pessoas perguntam pra gente, por que resgatem o Ribeiro, peguem o Ribeiro, chamem o Ribeiro. Nós adoraríamos ter o Ribeiro. O Ribeiro não saiu porque, como disse o Baldasso, ele tem uma condição. Só que a gente normalmente não fala isso tão abertamente para as pessoas. E aí o Baldasso falou, nós adoraríamos ter o César Cidade Dias conosco. E isso, deixando claro, o Bagé entrou, surpreendentemente, muitíssimo bem no debate, que eu ainda disse para ele depois dos primeiros programas, eu falei, Bagé, parece que tu nunca saiu da gente. Parece que tu sempre esteve conosco aqui, tu saiu e voltou. Eu já voltei com a minha ex, né? E aí eu sei como é que é isso. Eu sou casado com a minha ex. Eu namorei.
Eu
ela,
também.
Vamos trocar o rumo da prova, já.
É que eu criei esse formato, né? Debate jornalismo.
Eu sei. É tua invenção. Então, assim, quando tu volta, tu já conhece a pessoa e tu vai ao natural. E o Bagé foi ao natural, entendeu? Então, assim, isso te dá, e, enfim.
Mas eu não deixei de falar com eles. O Meneghetti volta e meia mandava recado. Eu mandava recado pro Meneghetti. Às vezes tinha coisas que eu dizia. Num recado, o Meneghetti me perguntava. A gente ficava... Então, chegava quase horas trocando ali mensagem. É, o JB eu falava praticamente todo dia. Aliás, continuo falando. O Baldasso é um cara mais difícil, né? Ele não é tão sociável quando ele parece assim com a gente, mas brincadeira. Mas... Falava também direto com o Baldasso. Então, eu nunca rompi o vínculo com eles. Né?
Não, e o...
Então, nós queríamos ter o César. Só que o César foi para a RBS, não pode sair agora. O Ribeiro tem contrato. O Vaguinha...
Não dá.
É difícil negociar.
Não
negociou com o Vaguinha.
Não dá para contar que nós já tentamos trazer o César. Isso aí ficaria chato.
O Baldasso, tu nem bebeu, cara. Ah, tu nem bebeu.
Vocês tentaram trazer o César?
O César, o Ribeiro e o Vaguinha não precisam de um convite para trabalhar conosco.
É.
Eles vão ligar para nós assim, ó. Começa segunda-feira. Então aqui. Os três têm cadeira cativa para trabalhar conosco.
As pessoas entenderam o que é a tal afinidade. A afinidade é o seguinte. Quando eu falo uma coisa no programa, eu já sei o que o Meneghetti vai dizer. Eu já sei o que o JB vai retrucar e eu já sei o que o Bagé vai ficar brabo. Eu já sei como é que vai ser o andamento do processo por conhecer tanto eles e saber... Cara, tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Tipo, quando dá um debate... Vamos lá, o Grêmio podia ser campeão brasileiro.
Certo.
E o Inter ferrado. Eu ia ser fudido no programa pelo Alex Bagé. Mas eu tinha que entender que era isso mesmo que tinha que acontecer.
Sim.
Eu não posso me opor. Aquele momento é do Bagé.
Como então, diz que o Guerrinha, hoje é dia de dar o cu pra ele.
Então, o que eu faço ali? Eu sou escada pro Bagé. Nesse dia, nesse programa, eu sou escada pro Bagé se consagrar em cima de mim. Porque é assim que a banda toca. Porque o Grêmio tava por cima e o Inter tava por baixo. Tanto que eu fiz aquele vídeo que fizeram de eu deitado em posição fetal, chorando antes de começar o programa. Porque é assim que funciona. Então, o entendimento do debate, a afinidade entre as pessoas é fundamental para que dê certo.
Ô Menegas, quando tu decide sair assim, esse era o produto claro para se fazer ou tinha...
A gente já tinha desenhado essa possibilidade lá atrás quando o Tiger sai.
Uhum.
Né? Quando o Tiger sai e o Matheus Dávila o acompanha numa atitude corajosa e de solidariedade impressionante, comovente, aliás, nós vamos... Eu, o JB, o César e o Baldasso participa isso por home, porque ele estava em viagem, na direção da empresa para tentar resgatar o Tiger, para tentar que a direção reconsiderasse a demissão do Tiger, que foi por uma incompatibilidade lá que se teve. Nós aceitamos a posição da empresa, a empresa entendeu a nossa posição, mas ali gerou um descontentamento e ali nós cogitamos a possibilidade de montar, então, o nosso produto. E aí a gente foi acalmando, uns estavam mais exaltados que outros, vamos acalmando, vamos esperar o final do ano. Quando eu decido sair no primeiro momento, eu decido que eu vou sair e eu tinha que fazer uma negociação com a Band de São Paulo, que eu tinha um contrato ainda de mais 3 anos, eu fiz um contrato de 4 anos desde maio do ano passado, de 22, teria 4 anos, eu comunico a eles, ó, eu vou sair, tomei a decisão e tal, e imediatamente o Baldasso também diz, nós vamos sair contigo, e eu chego a dizer, não, esperem, vejam o que vai ser montado, tentem ficar aqui até dezembro, vejam o que vai ser montado aqui, pode ser que sirva para vocês, mas eles foram irredutíveis. No momento em que eles decidem sair, aí é óbvio que nós iríamos construir alguma coisa.
Aí o caminho era natural.
E a gente fez várias especulações de montar um novo projeto, de ficar com o Debate Raiz aos domingos, até que a gente amadureceu essa ideia de colocar o Debate Raiz de segunda a sexta e num horário que nós achávamos que era o mais adequado, que onde a gente tinha a tradição com as pessoas. Embora não tivéssemos algoritmo nenhum, o Debate Raiz era só aos domingos à noite, não tinha ao meio-dia, a gente foi para isso que eu chamo da revolução digital.
Eu acho uma loucura, porque o primeiro dia acho que deu umas 20 mil inscritos a mais. Eu tava vendo.
Não, foi isso.
Foi, né?
No segundo já tinha subido 40 mil
inscritos. Foi realmente...
Foi muito rápido. Né?
Foi muito rápido. Porque assim, o programa ele é... O esqueleto, né? É igual o do Debate Raiz, né? O do dono da bola.
É.
Tipo,
é.
Tá o Tiger lá, que seria a
central. Não, esta é uma diferença. Esta é uma diferença. Nós tínhamos na Band uma central de esporte.
Isso.
Diogo Rossi fez, JB fez lá atrás, Diogo Sim. Rossi, Tiger, Dávila, Lucas Dias, Pedro Oliveira, uma série, eu vou esquecer o nome de alguém aqui, a Michele Silva. Nós aí resgatamos, e eu acho que é um diferencial do debate, tá?
Diga.
Nós resgatamos a figura do repórter. Nós temos um setorista de Inter, que é o Tiger, e um de Grêmio, que é o Dávila. Nós não temos uma central com alguém despejando informação. Eu acho que esse é um diferencial que o Debate Raiz tem.
Que eu visualizo o cara entrando, né, e dando boa tarde.
Sim, sim.
Mas entendi, hoje é um cara que cuida de um, outro cara cuida do outro.
A própria interatividade agora, durante todo o programa,
com
é um
Monique,
diferencial,
né?
Com o Monique. Também
nós não tínhamos isso, né, no Donos, né? Não tem interatividade de colocar no ar, por exemplo, o superchat, a participação de quem está nos seguindo.
É, mas é que isso aí é um advento do YouTube total, né?
Exatamente.
Tipo assim, uma parada,
mas o Duda,
exatamente.
Debate futebol a gente tem muitos e há muitos anos já, né? É muito difícil
que tu consiga... isso não é inventar roda, né?
Não, é muito difícil, né, que tu consiga inovar. Mas em cima dessa sintonia, que se eu fosse definir o Debate Raiz e o Donos da época que eu participei, obviamente, que depois não sabia, mas pelo que eu via, não mudou a questão da sintonia, é justamente essa sintonia, essa maneira que a gente conhece da química, porque ali a gente tem... Não vai ter um programa que tu vai ter um programa só ácido ou que tu vai ter um programa só de brincadeira. Tu vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tu vai ter informação, tu vai ter opinião. Vai ter um momento ali que eu, por gostar um pouco mais dessa parte cômica, volta e meia eu dou uma quebrada com alguma brincadeira, mesmo em cima de alguma coisa mais ácida. Tu vai ter sempre aquela opinião mais forte. Vai ter o contraditório. Não vai ter uma opinião lá que tu encontre daqui a pouco. Às vezes o Meneghetti abre com uma opinião e a gente sai já diverge completamente dele.
Como
então
é que
a gente
diz...
tem uma coisa muito variada ali dentro.
Sim. Como é que tu diz nessa tua linha aí de ser mais cômico? Nem toda testa...
Não, nem toda testa suada é uma mente brilhante. Então ali a gente acaba brincando com essas coisas, sabe?
Sim.
Pra deixar uma coisa mais solta. Pra que tu te sinta... O que, que é legal de tu ligar hoje? Tu pode conectar na TV e tal, né? Mas
Tu
entrar em qualquer
TV.
Lugar. É tu conseguir entender o que será que eu gostaria de ver lá no outro lado. O que a gente faz é isso.
Nós todos aqui temos movimentos nas redes sociais em que a linguagem é completamente diferente, além da nossa história, da nossa carga, dos veículos tradicionais. E a gente tem consciência, ninguém sabe isso melhor do que tu, Duda, que não se faz mais hoje comunicação sem entretenimento. Por mais que tu trabalhe com informação, com opinião, se não tiver entretenimento no meio do caminho, tu não segura as pessoas. Então tem o seu folclore, tem a sua loucura.
E vocês engajaram o Instagram também,
claro.
Junto, né? Então, tipo, fazendo um cross.
Aconteceu. A gente tinha dúvidas do resultado, mas a gente sabia a fórmula.
Cara, mas qual era a dúvida, velho? Sinceramente, não, qual era a dúvida? Dúvida
em primeiro lugar de saber se as pessoas vão migrar contigo ou não. O hábito de ver televisão é muito forte. E nós conseguimos carregar aqueles 20, 25 mil, 30 mil simultâneos diariamente conosco desde o primeiro dia. Pessoas foram experimentar, gostaram. É aqui que eu quero. O que a gente ouve de depoimento na rua é isso. Bah, que pena que vocês saíram. Mas eu tô com vocês. É isso. Sim. Que a gente ouve. Então essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida, se a gente teria aderência comercial. O cara tá na TV e o cara, pá, pois é, mas tu sabe que vender YouTube... Não é tão simples assim, né? Embora seja uma explosão do ponto de vista de mídia, o YouTube, eu digo, o YouTube é o que a televisão foi nos anos 50. A gente ainda não sabe o tamanho disso. A televisão dos anos 50, ninguém imaginou que fosse definir presidente da República, que fosse definir comportamento de moda, de cabelo, de expressão, de gíria. A televisão é uma máquina, lá em 50 não era. O YouTube está engatinhando, está começando. E a gente já, na primeira semana, estava com todas as cotas vendidas.
Todas, mano. As cotas
é vendidas. Isto, é por isso que é uma revolução,
e
entendeu?
A entrega comercial, Duda, ela é diferente também. Porque a entrega comercial de uma TV tradicional, ela é mais engessada, ela tem o seu espaço definido.
Sim.
A entrega comercial que a gente faz no Debate Raiz é uma entrega comercial com integração com o cliente, com o produto e com o serviço.
Não, e tu não
precisa. E o resultado dos caras é absurdo.
E tu
absurdo.
Não precisa também fazer uma hora. Se vocês quiserem hoje fazer 10, 15 minutos,
tá fazendo
mais
fácil.
Né?
Tá,
eu já vi isso. Vocês invadir 1h20, 1h10, 1h15.
A gente começou do meio-dia, 1h, e hoje o programa começa 5 para 1h.
5
e meio-dia, perdão, 5 e meio-dia, 1. 5 e meio-dia e vai até 1h10, 1h15. E se precisar ficar até 1h30, ok.
Nós vamos ficar se o assunto estiver bom, né? É essa parada. Tchê, repercussão em termos de público na rua, entre TV aberta
igual.
E...
Igual. Igual.
Não mudou nada.
Igual. Nada. Absolutamente igual. E outra coisa, a gente continua atingindo o mesmo... Tem gente que pensa, TV aberta, o público é mais isso, mais aquilo. Não. No
não
Debate
é.
Raiz, nós estamos atingindo o mesmo perfil de pessoas. Ou seja, então todos os perfis. É o adolescente...
Eu errei nessa. Eu achei que, cara, TV aberta pega uma galera...
Eu também achei.
Diferente.
Eu também achei. O cara que não tem intimidade com as redes sociais, eu também achei. Não, os caras vieram.
Essa semana...
Tu não faz ideia do número de pessoas que a gente vê dizendo o seguinte, eu nem via o YouTube.
Exatamente, é isso que eu ia falar.
Isso aí aconteceu comigo já.
O Tiger pediu pra eu gravar um vídeo, acho que vocês também gravaram, pra um amigo dele de Camaquã, que é um senhorzinho de idade, e aí ele disse assim, ele baixou o YouTube.
Baixou o YouTube, pra ver vocês.
Pra ver vocês. Pra ver o debate. E aí ele já acabou conhecendo, que a gente sempre falava, ele nos via na TV, aí vê o Debate Raiz, aquela história do YouTube que é maravilhosa, né?
Sim.
O cara, às vezes tem lá, né? Os canais que as pessoas chegam aqui, chegam no canal do Duda Garbi, daí estavam lá vendo um corte do Duda Garbi, estavam vendo o assado do Duda Garbi, aí do nada para no canal do JB.
Sim.
Ou para no canal do Merguete. E aí o senhorzinho já tá conhecendo todo mundo.
Mas é por isso que eu digo que não tem concorrência.
Não,
velho.
Tem.
Essa coisa agora, que eu digo.
Eu vou te dizer, a gente tinha segurança em relação ao conteúdo e formato. O que talvez tenha nos ocupado mais tempo e saúde tenha sido a estrutura. Porque aí sim, aí nós tínhamos um desafio.
Tu tem que montar do zero, né?
Montar
tu tá
do
criando
zero,
um
nós
negócio.
Montamos um estúdio para nós. Então foi um processo demorado, caro, e que envolveu o JB, que adquiriu duas úlceras por causa disso. Então, para vocês terem uma ideia do que foi a loucura que nós tivemos durante uns 2 meses para fazer o projeto andar sozinho. E hoje, graças a Deus, o projeto está andando.
Do ponto de vista de equipamento, não perdemos tomar nenhuma emissora de televisão que faz programa de debate,
não,
né?
Não.
Não tem nenhum prejuízo, né?
Tchê, ano de 2023 foi uma loucura, né? Vocês começam com uma... Para e pensa a timeline do ano. Eu já fiz essa minha, acho que cada um de vocês faz. O Bagé começou num programa, num veículo, acabou uma coisa completamente diferente, vocês igual.
Tentem eu comecei com uma mulher, terminei com outra. Também tem isso. Desculpa, não tem a ver com
não,
isso.
Não, eu acho bom isso. É, tentem definir o ano de 23 de vocês, cada um pessoalmente, assim. Como é que foi teu ano de 23?
Liberdade. Minha liberdade que eu adquiri do ponto de vista de tudo. Autonomia, liberdade de horário, de projeto, de poder empreender, de poder trabalhar com quem eu quero, de poder tirar algumas pedras no meio do caminho. É isso que o 23 significa.
Não há prazer profissional maior do que trabalhar com quem tu quer trabalhar. A vida corporativa ela te obriga a trabalhar com pessoas. É assim para 90% das pessoas que estão assistindo neste momento. Nós temos o privilégio de trabalhar com a gente, com quem a gente quer trabalhar. Até o Bagé. Até o Bagé eu queria trabalhar.
Tu queria trabalhar com o Bagé?
Para tu ver como
eu
é que é.
Eu acho que essa é a chamada do programa. Eu queria trabalhar com o Bagé. Para mim isso é muito surpreendente.
Mas, cara, eles praticamente resumiram. Acho que quando o Menegatti fala liberdade...
Liberdade é foda.
Liberdade, Duda, é foda. A gente falou muito sobre isso, né? Porque como tu tinha sido... Eu vou para a RBS justamente na vaga que tu tinha deixado quando tu sai. Inclusive para os meus veículos, para o Bola nas Costas e para o Sala. Então, quando eu resolvo dar espaço, a gente conversava muito sobre isso, né?
Muito.
Porque eu fui criado num conservadorismo do dia 5. Ó, se tudo errado, tem dia 5. E é muito confortável tu trabalhar na RBS.
É, muito confortável. Tu ganhava bem, né, Bagé?
Não, eu ganhava bem. Eu consegui acertar um bom salário lá justamente porque eu tive que parar com o meu canal do YouTube. Mas aquilo me incomodava muito. Porque eu paro com o meu canal do YouTube justamente no momento em que ele estava engrenando, que eu tinha ali 82 mil inscritos. Tava começando.
Precisava viver essa experiência.
Mas eu precisava disso. Exato. Só que eu entrei lá condicionando, em algum momento, eles liberarem o meu YouTube. Quando isso não aconteceu, a gente falava seguidas vezes. Quando eu montei o estúdio, eu mandei o vídeo para todos eles. Para o Meneghetti, para o JB e para o Baldasso. Lembra que o Meneghetti ainda perguntou. Mandei para ti. Bom, mas então quer dizer que é sério? Não, é sério. Eu estou montando toda a estrutura porque eu já tinha pedido demissão 7, 8 meses. Então, foi maravilhoso para mim, sem dúvida nenhuma. Eu vou para a RBS também, porque ali eu realizava um sonho do meu pai.
Pediu 7, 8 vezes a demissão e não aceitaram?
Sim. E a gente se sentava mesa a mesa e acabou não vindo. Mas, enfim. Só que daí, Duda, por que eu estou dizendo isso? Porque daí te dá essa liberdade. Tu dizia muito. Meu, te acalma, as coisas vão acontecer. Tu vai ver, as coisas vão começar a acontecer. Só que até acontecer... E para mim aconteceu muito rápido. Sei lá, em 30 dias eu tinha batido os 100 mil inscritos, eu tinha uma audiência muito boa todo mês.
Segunda maior audiência de Grêmio na jornada.
Começo a fazer as jornadas e ela dá muito certo. Então, para definir assim, cara, foi o grande ano da minha vida. Eu te digo assim, eu até me arrependo, se eu posso dar esse termo, de não ter saído já em dezembro. Quando eu pedi demissão e não aceitaram ali, eu já devia ter saído.
E para não dizerem que o Bagé é demagogo, é rigorosamente verdade, porque quem convidou o Bagé para vir trabalhar conosco, ele já tinha saído da RBS, fui eu. E o Bagé, quando fui tratar com ele questão de valores, o Bagé disse rigorosamente, não me interessa. Eu tô dentro.
Não, eu falei na hora. Não me interessa. Vocês estão dentro. Depois a gente vê essa questão de valores. Agora vamos conversar aí, tipo o Renato. O Renato disse isso também uma vez.
Agora tem um aumento de 50% que nem o Renato, né?
Ah, tu ganha um salário, Bagé.
Ele quer um aumento de 50%. Não é só critica o Renato porque não, pediu 50% e quer a mesma coisa.
Os três são donos do negócio, eu sou um contratado deles.
Entendi. E tu, meu, como é que JB foi o teu
23? Equipamento. O ano do JB,
equipamento. Foi equipamentos.
Cara, eu tava... Tu é o cara que fica ali comprando as coisas no site.
Quase isso. Enquanto eles falavam, eu tava pensando como é que eu definiria o meu 23. A verdade é que eu não sei como é que eu defino o 23. Mas talvez a coisa que mais possa simbolizar é o fim de uma angústia. Porque, tipo, o Donos foi mega importante.
Forte isso, hein?
É que o Donos foi mega importante. Ele foi... Ele dá um passo na minha carreira. E aí, quando tá ali no final e tá na situação de saída, eu lembro que eu falei com o Meneghetti, e aí eu disse assim pro Meneghetti, cara, é que o Donos foi o projeto da minha vida. E aí tu lembra disso? Aí logo que a gente começa o debate raiz, tu olha pra mim e diz assim, tem certeza que o Donos foi o projeto da minha vida?
Esse
da tua vida? Daí eu falei, não, agora é o debate raiz. E realmente o debate raiz já mudou. Mas assim, por exemplo, eu fiz coisas no final, e de coração aberto, sabe? Porque eu sou meio sincerão. Que eu não me orgulho de ter feito.
Tipo?
Eu dava muita letrinha no ar.
Ah, entendi.
Eu dava muita corneta pra direção. Uhum. Que era a forma que eu tinha de tentar dizer assim, cara, olha só, vocês estão perdendo Donos. Que, cara, vários participantes do Donos da Bola fora, eu acho que aconteceu contigo também, nos ligaram e disseram assim, quê? Vocês
conduziram
aqui...
muito mal. Eles conduziram
você,
muito
vocês
mal.
Aqui são referência em Donos da Bola Brasil afora, assim. De outros estados, dizendo, cara, toda a rede fala. O dono, depois do Neto, que o cara é um monstro de audiência, tem toda a situação lá. Todo mundo sempre diz assim, cara, o melhor dono é o do Rio Grande do Sul.
Sabe
todo
mundo dizia. Um parênteses, eu fui pra BH gravar durante esse ano, eu fiz o Donos da Bola de Minas Gerais, que o Everton me convidou.
Que é forte também.
Que é bem forte. Aí lá, pelas tantas, ele fora do ar e falou assim, meu, o que aconteceu que tiraram os caras pica lá, meu?
É, nós que saímos, né?
É, mas, meu, na época pode ter chegado, agora tá bem mais claro e tal.
Isso.
Mas tô dizendo isso, eu fui, sei lá, outubro,
eu
acho.
Eu vi.
Então eu falei, pois é e tal. Lembra, o Marcos tava comigo.
Enfim, então, assim, só que só pra tu entender, eu fiz, como eu te falei, coisa que muita letra no ar, só que de alguma maneira, eu sei que é errado, eu sei que eu não devia ter feito de cabeça fria, assim, tu vai pensar, mas era a maneira que eu encontrava ali de tentar dar um recado, entendeu? Dizer assim, cara, olha só, tá mais certo do que vocês estão imaginando, vocês não estão nos tratando bem, vocês não estão tratando o Meneghetti bem. Que era o grande lance.
Sim.
E, cara, se tu não trata o grande líder da revolução minimamente decente, e não é nenhuma, ninguém pedia
resumo tapete da história, vermelho. Eles tinham a Disney e brigaram com o Mickey.
Foi a frase que eu disse.
É isso aí.
A Bandeirantes tinha a Disney e brigou com o Mickey. É o Meneghetti agora.
Eu
vai
sou
sair
Pateta.
Daqui achando, vai sair daqui achando que ele é o Mickey.
Eu já ia dizer isso. Tu é gay, perderam o Mickey e o Pateta.
O Mickey não deixa de ser um palhaço.
O Dumbo?
Né? Bem.
O Dumbo? Não.
O JB é quem?
A Minnie.
Da Disney?
É Frozen. Eu acho que seria a Minnie.
Não, eu acho que a Frozen não é da Disney.
Não, a Minnie, porque é mais próximo do Mickey.
Frozen é da Disney.
Depois que eu botei no estúdio lá, eu sou o tio Patinhas.
Olha aí.
O Gastão tu não é, né?
Olha aí.
O Gastão tu não é.
Tipo, e vocês ainda veem a concorrência? Vocês analisam a concorrência?
Sim. Números.
Números, sim. Eu não tenho, eu não tenho tempo. Eu não analiso
números. Não, é o mesmo horário.
Não, eu poderia ver depois. Eu não tenho tempo, porque eu saio do programa, almoço e nós vamos produzir conteúdo. Outros vão fazer outras coisas, não sei eu, mas tem que produzir conteúdo pro canal. Então, eu não digo assim, não, eu não vejo Donos porque é por bronca. Não, é só por uma questão de tempo. Eu saio do debate ouvindo Sala de Redação. Normalmente essa é a minha rotina, que eu acho que é nosso concorrente também, tá? Eu acho que o Sala é concorrente, a gente também briga comercialmente, de audiência, embora a gente pegue ali 15, 20 minutos.
Bastante. É que
e ganhamos. E ganhamos.
Ali, sim, ali tem que se considerar audiência no rádio, além da audiência no YouTube, né? E a gente sabe que a audiência do Sala de Redação no rádio é muito, muito forte.
E vocês pensam de alguma forma aumentar o espectro? Vou dar um exemplo. O assado hoje, o nosso futebol tá lá, sabe? Então, às vezes, o cara tá lá rateando, tá na ESPN, papapá, baixou, porque ele tá um canal na net, né, abaixo. Então, papapá, tá lá o Duda.
Eu achei tua entrevista com o Thiago Carpini há uns dias atrás agora.
É que assim, ó, o Bagé,
que a gente pensa o seguinte...
O Bagé, de vez em quando, ele me manda umas fotos de madrugada vendo aquelas TVs assim completamente obscuras.
Essa é frase é estranha.
Isso, né? Isso é uma baita...
Manda umas fotos de madrugada.
O nosso obscuras. Projeto...
Aí o Bagé tá vendo assim uma TV... Cara, aquela TV...
Eu assisto tudo, cara.
Tem umas TVs que...
é legal de referência, velho.
O nosso
se
projeto...
Se tu abrir a janela e gritar, mais gente vai te ouvir do
nós
que
não podemos...
a TV.
Nós não podemos, tá, não podemos abrir tudo ainda, mas o grande projeto que nós temos de momento de
abre o programa.
De evolução é o seguinte. Olha. Nós temos hoje um programa...
Certo.
Nós vamos ter um canal.
Ah, legal. Legal. Essa é a grande manchete. E esse é o grande projeto para 24.
Pode falar?
Aqui, ó, eu vou falar.
Meneghetti. Ó a cara do Meneghetti. Os barriga fria.
Eu não falaria, mas...
Daqui a pouco tu só vai alertar ganso. Daqui a pouco tu só vai dar ideia para caras. Eu não falaria. Eu nem sei qual é o projeto, mas não falaria.
Quem é que vai fazer no Rio Grande do Sul?
Vou fazer, mesmo horário.
Vai fazer.
Vão tomar de 20 a 2.
Não tem, tem umas coisas que não dá. Mas
quanto?
Enfim,
20 a 2?
A ideia, eu acho fala, que então, eu não sou bobo, mas eu acho que...
Agora acho que você tem que falar.
Vamos falar. É que assim, ó, a gente vai fazer um programa, o estúdio ele tem dois cenários.
As pedras.
Ele tem um cenário que é do debate raiz... Ali que a gente faz aquelas poltroninhas e tal, que o Baldasso comprou uma poltrona cinza com fundo cinza, ficou maravilhoso, parabéns pro Baldasso. A gente vai mudar isso.
Eu odeio o cenário porque eu quero que as pessoas prestem atenção em mim, não no que tá atrás de mim.
E aí, Duda, a gente vai fazer, do outro lado tem uma mesa de podcast.
Sim.
E a gente vai fazer um programa no estilo que nós inventamos, então não é uma cópia, fomos nós. Inventamos não, mas que nós colocamos no ar.
Também inventou o podcast.
Chupa, Flu.
Que é...
Cara, vocês têm dois inventores.
O antigo Donos Rádio.
Sim.
E nós vamos fazer um programa que a gente ainda não tem o nome.
Legal.
Mas a partir do começo do gauchão, ali naquela faixa entre 5, 6, 7, tá? Que a gente vai fazer aí bem isso mais
de manhã
da tarde. Mais estilo conversado, mais estilo... São quatro pessoas falando. Aí aquela história que a gente fazia no rádio.
Claro. Ah,
começava falando sobre futebol, daqui a pouco era churrasco, vinha filme. E era um programa bem mais leve, com uma proposta completamente diferente.
Mas e o Donos Rádio não foi criado pela Bandeirantes, tá? Pela direção da Bandeirantes. O Donos Rádio nasce de uma conversa com duas garrafas de vinho de Lúcia Massa e Leonardo Meneghetti.
Me ligou bêbado.
Porque a Bandeirantes, o comercial me chama, eu ainda era diretor, assim, nós precisamos aumentar o faturamento da rádio. Precisamos botar um programa novo. E aí eu e a Lúcia, uma semana depois, tomando duas garrafas de Chardonnay, né, um pouquinho pra lá de Bagdá e tal, criamos o... Ajuda. E aí eu liguei pra esse aqui. Cara, vamos fazer. Aí eu faço... Essa é uma curiosidade legal. Eu faço uma reunião na Bandeirantes com todos os possíveis integrantes e digo assim, ó, nós vamos botar um programa, precisamos aumentar em 10% o faturamento da rádio, tal, eu tenho que botar um programa novo. Quem não quiser participar, me diga agora. Não quero participar e tá liberado. Quem puder participar e eventualmente que tiver algum compromisso, não precisa nem justificar o compromisso. Eu não quero ninguém de cara amarrada ali. Esse programa não vai ter em feriado e em dia de jornada.
E tu topam? Não tinha um real pra dar de aumento
pra ninguém. É, não tem um real pra dar de aumento pra ninguém. É,
porque tem que aumentar o faturamento, né?
E é isso aí. E aí, só teve um que disse, e eu respeito, e foi muito sincero, foi o Vaguinho, e falou assim, cara, eu tenho esse horário pra mim, ele tinha um empreendimento, que eu não sei, parece que ele até acabou comercializando o parque de empreendimento dele e tal. E ele disse, eu não posso, eu tenho que estar no meu negócio, mas quando tu precisar, eu tô. E ele acabou participando, inclusive, várias vezes. Uhum. Então, assim, o Vaguinho foi honesto. Né? Não foi por preguiça, embora a gente saiba que o Vaguinha não gosta muito de trabalhar, né? Não tem que falar mal do Vaguinha, até pra alguém dizer pra ele ter que ver o programa, entendeu?
É, não, senão
ele
não
olha. Ele tem que ver, senão ele não vai olhar, ele é preguiçoso. Grande Vaguinha. E aí a gente bota o programa e o programa se torna o melhor resultado financeiro da Rádio Bandeirantes e a maior audiência da Rádio Bandeirantes. O Donos Rádio, às 19 horas. Então a ideia, ela conversa com isso que o JB tá falando agora.
Mas por isso que eu digo que os nomes, o que, que eu vejo, é por mais que o nome Donos da Bola é forte, o nome das pessoas... As pessoas hoje, mais do que nunca, são marcas, meu. E são marcas reunidas, entendeu? Uhum. Não é a... Cara, é a marca, velho. É a marca Meneghetti, é a marca JB, é a marca Bagé, é a marca Baldassio. Juntas, dão uma puta marca. Por isso eu nunca tive dúvida que o negócio ia ir bem, tá ligado?
Esse é um dos motivos que, pra mim, a grande surpresa foi a saída do Meneghetti. Porque eu, particularmente, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui muito ligado ao rádio, sabe? A TV local. E tu vê, eu sou da época que não chamava Band, era Canal 10.
Uhum.
Né? Vou botar o Canal 10.
É, TV Difusora.
E tem dois caras que, pra mim, são marcas ali. Com respeito a todos que passaram lá. Que era o Biro Valdez e o Meneghetti. Sim. Pra mim, não tem como tu tirar. Pra mim, eu ainda olho o Meneghetti.
Eu acho que foi um desafio do Meneghetti. O Meneghetti tinha muito a cara da Bandeirantes.
Por isso que eu cheguei a suspeitar...
Sim, mas depois se descolou, velho.
Pensando nessa...
Se descolou, velho.
Pensando nessa possibilidade que o Meneghetti pudesse fazer isso. Mas o exemplo das marcas... Tu pega, por exemplo, quem sabe um dos grandes comunicadores do Brasil, que foi o Sérgio Zambiasi. Uhum. O Zambiasi, quando ele sai da Farroupilha, Farroupilha tinha um slogan, a rádio de 1 milhão de ouvintes. Com todo o respeito a quem tá lá, ela sumiu. Aí ele vai pra Caissara. O que era a Caissara? Tocava música. E ele mete a Caissara lá em cima de novo.
Por causa do nome, velho.
Isso é um recado que não é simplesmente tu achar que tu vai tirar um produto que tá consolidado e que as coisas... E aí eu não tô entrando no mérito de quem é quem, mas tem que ser respeitado a quantidade de tempo que tu tem nisso. Tem uma série de
relevâncias. Mas a Bandeirantes considerou que não faria diferença.
Pois é, exatamente.
A Bandeirantes considerou que não eram as pessoas.
Mas, cara, é um erro de avaliação. As pessoas erram, cara. Acho que faz parte. Agora cabe a Band pensar uma forma de se refazer.
Isso foi nos dito na reunião que nós tentamos reverter a saída do Tecrojunk. JB estava lá que foi nos dado ali o nosso tamanho, quanto a gente representava na opinião da direção local. Ou seja, ali só faltou abrir a porta e dizer, se vocês quiserem sair, fiquem
ninguém
à vontade.
Ninguém é insubstituível.
Aí, pois é, acho que o pessoal se arrependeu um pouco, né?
Não se arrependeram.
É, não sei mesmo, juro. Não... De repente os caras estão lá satisfeitos lá e felizes da vida. Eles vieram aqui, é que não veio a direção, né? Veio as pessoas... E os caras estão super felizes.
Mas os guris estão super bem.
Os guris estão bem.
Estão felizes da vida. Tipo, mas isso é bom, abre mais espaço pra mais gente, velho.
Claro. Tu pega
o mercado movimento.
Tu pega assim, ó. Tu pega ali.
Trabalhando.
O Gamba tá vivendo uma primeira experiência de apresentador de programa de TV. O Gamba é um fabuloso jornalista, tá fazendo um trabalho bem feito. Os guris do Vozes do Gigante, o Ernest e o Collar, que tem um trabalho consolidado na internet, estão com espaço na TV aberta. Importantíssimo pra eles também. O próprio Farido na TV era uma maravilha.
Sim, o Farido era maravilhoso.
Então tá tudo bem, tá todo mundo ocupando seu espaço. Os guris não tem nada a ver com a merda toda. Eles não têm nada a ver com isso.
Então foram os guris que definiram que o Meneghetti não ia se despedir do ar, entendeu? Não foi uma decisão dos guris. Acho até que ficou ruim pra eles. Acho que e essa decisão da direção local colocou os guris, o Gamba, todos que entraram, numa condição de constrangimento.
Deixa eu entender, a direção não deixou... Não,
o Meneghetti saiu de um programa, ele ia fazer mais uma semana e disseram pra ele, não precisa vir mais. Só pra ele não se despedir no ar, que eles tinham medo da despedida no ar.
É, eu tinha, como eu disse, eu tinha mais 3 anos. Eu fiz um contrato de 4 anos em que eu não poderia sair e a Bandeirantes não poderia me tirar.
Tá.
E aí, quando eu decido sair, eu negocio, uma negociação que demorou 1 mês. E eu até gostaria de sair antes, mas eu entendo também que eu não poderia sair. Poxa, eu tenho o máximo de respeito pela Bandeirantes. São 30 anos, minha casa, conheci minha mulher lá. O Bira foi meu segundo pai, praticamente. Então, máximo de respeito pela corporação, pela empresa, seus diretores em São Paulo, ali dentro. Então, tenho centenas de amigos. E aí acertamos uma data, eles até queriam que eu ficasse até o final de outubro, depois se negociou e aí estabeleceu que seria aquela sexta-feira que antecede o Grenal.
9 de setembro. E a gente se programou para na segunda-feira posterior começar, dia 9 de outubro, começar o debate raiz. Sairíamos todos na sexta e segunda a gente já
iria no nosso programa. E quando o Baldasso...
Baita estratégia.
Quando o Baldasso acerta a saída dele, também acerta a data. Então tá, eu saio no meio do Meneghetti e o JB é a mesma coisa.
Eu fui chamado para perguntar se eu queria permanecer, eu pedi... ali eu disse, vou ver e tal, pedi um tempo pra pensar, pra dar resposta, mas já mais ou menos sabia, apenas ponderei algumas coisas que eu julgava pertinente pra eles por 54 minutos, mas depois desse diálogo que só eu falei por 54 minutos, eu fui lá e
disse... tava calmo, né, eu imagino, né?
Tava. E aí eu peguei e disse assim...
Fala pouco.
Não vou ficar, eu só faço um pedido. Tava claro que eles iam me demitir, eles iam ter que pagar a rescisão e tal. Não era muito, já falei meu salário aqui. Mas eu disse assim, eu saio, abro mão de tudo, não precisa fazer nada, tal, beleza. Só tenho um pedido. Eu fiz o... Foi 20 de janeiro, né? 20 de janeiro de 2020. Eu fiz o primeiro, eu quero fazer o último com o Meneghetti. E é a única coisa que eu peço. E não teve isso.
E aí quando eu saio, na sexta-feira anterior eu saio, a direção local me chama para uma reunião e diz assim, nós estamos se liberando. E aí eu falo, como assim? Eu tenho mais uma semana de contrato. Meu contrato, inclusive, foi tudo acertado entre as partes e tal. Eu abri mão de coisas que eu tinha para receber da Bandeirantes, para poder me desligar antes. E eles, não, mas tu tá liberado a partir de agora. Nós achamos melhor assim. E aí eu, então vocês não vão deixar eu me despedir no ar. Aí eles me fazem uma grande oferta. Não, se tu quiser, tu pode gravar um vídeo. Aí óbvio que eu não aceito. E aí foi uma situação
disseram depois para a equipe, o Meneghetti não se despediu porque não quis.
Aquela tarde, sexta-feira, São Paulo entra no circuito, isso aí chega em São Paulo como rastro de pólvora, aí ficam constrangidos, eu recebo uma série de ligações de São Paulo, de diretores, de direção de jornalismo, vice-presidente, e eu digo, pois é, a direção local acha melhor tu gravar um vídeo, te despede, grava o vídeo, não. Eu, agora não vou me despedir demais gravando vídeo.
Mas, Menegas, tal. Em algum momento a tua despedida seria, assim... Além de uma...
Eu já tinha o meu discurso mais ou menos preparado. Eu faria uma homenagem a profissionais antigos da casa, como o Paulo Pires, como o Sérgio Junho. Porque o seu Sérgio Junho, que é o diretor técnico da empresa, trabalhou lá quase 50 anos, eu dizia para ele assim, tu é o meu anjo da guarda. O dia que tu sair, eu saio junto. Houve uma diferença de... Ele saiu no começo, no final do ano anterior, de 9 meses. E eu acabei saindo depois, eu faria um agradecimento a ele e citaria o Tiger e o Matheus Dávila. Uhum. Citaria eles também como colega recente. Nesses 4 nomes, eu homenagearia os funcionários que passaram durante o meu tempo de Bandeirantes e os que estavam lá. Mas isso não vem ao caso, entendeu, Duda? Eu jamais afrontaria, como nunca falei mal da Bandeirantes publicamente, tenho o maior carinho e apreço pela emissora, mas acho que nós fomos maltratados. Eu acho que este episódio, inclusive, foi ruim para os meninos que entraram lá no Donos. Causou um constrangimento. Porque o que se falou no sábado, no domingo e na semana seguinte é a maneira como tiraram o Meneghetti da Bandeirantes. Quer dizer, eu pedi para sair, mas não deixar ele se despedir.
Repercutiu mais
isso que o novo Donos.
E até repercutiu negativamente.
Claro.
Poderia ter sido uma coisa bem melhor estabelecida.
O cara trabalha contigo 30 anos, foi diretor da casa mais de 2 décadas. Entendeu? Quando vai se despedir, tu leva, mesmo que tu tenha as tuas restrições, leva um buquê de flores, agradece, e ainda por cima surfa essa onda. Olha, o Meneghetti tá saindo hoje, vai tocar os seus projetos, que seja feliz. E o que foi feito, tanto é que foi feito isso e nenhuma declaração foi dada por absoluto constrangimento. Se viu a barbeiragem que fez com o tamanho da repercussão que foi, né?
Mas já diria muito esse Ramalho, a bola pune, Duda.
A bola pune. E jornalisticamente foi um ano, então, assim, absolutamente vencedor, né, Balda?
Cara, eu, no meu canal, foi um ano de consolidação completa de equipe, que é uma coisa que eu sentia falta. A gente conversou isso várias vezes, até para eu poder ter uma liberdade para não uma participar de, mental. Para não participar de tudo o tempo todo, mas que não perdesse números com isso, e eu consegui isso. Então, para mim, bati o primeiro milhão numa jornada esportiva neste ano. Foi no Inter Fluminense. Né? É, Inter Fluminense.
Graças.
Eu tava lá, eu tava assistindo.
Graças a Márcia Simões, minha esposa, porque o que tá acontecendo agora? Semana passada eu cheguei, ela tava tomando banho e eu ouvi assim, jornada esportiva, falei, mas não tem mais futebol. Ela estava ouvindo novamente, direto no canal do Baldassa, ela já tem o
cara, ponto... Cara, mulher do JB, gremista doente.
Que é o segundo gol. Que é o segundo gol
pra do Fluminense. Pra ver eu sofrendo.
Que tá o Baldassa sendo assim, o Fluminense quer os pênaltis, a gente não quer... Gol do Fluminense!
Tu ri, né, o safado?
E a minha esposa tava vindo,
eu tenho um vídeo dessa noite ainda.
Tem pênalti, eles querem os pênaltis. Nós é que não deveríamos
querer. Olha o cano! Gol do Fluminense! Vira o jogo Fluminense no Beira-Rio, gol do cano!
Sabe que eu já percebi uma coisa? Eu olho, né, também.
É, eu sei que tu olha e pede para as pessoas olharem.
Claro.
Tudo bem, adoro.
Galera,
vamos lá no Baldassa.
Aí é o seguinte, como acho que a narração do Brito chega antes, então a tua reação é levemente tardia. É,
dá um delayzinho.
Então dá um delayzinho, velho.
É muito... mais engraçado ainda. Porque aí tu começa a olhar para mim pensando, ele não faz ideia do quanto ele vai sofrer agora. Ele não sabe o que vai
acontecer
agora.
Olha ali. Ali.
Mas foi cara, muito bom. Individualmente, foi um ano mágico para mim. E esse projeto do Debate Raiz, a gente trata como revolução, e eu digo que possivelmente seja o movimento mais importante que eu fiz na minha carreira. Porque todos os movimentos que eu fiz na minha carreira, eles foram sequenciais e acontecendo gradativamente. O Debate Sim. Raiz foi uma interrupção e uma necessidade de implementar abruptamente um novo projeto. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Nunca tinha passado. Eu acho que nenhum de nós tinha passado por coisa parecida. Então foi muito forte para todos
nós. Eu acho que se apoiar, meu, ter amigos, né? Vocês são amigos, não são só colegas. As coisas ficam mais fácil, velho. Sabe?
Claro, sim. E a sintonia, né? Claro, todos nós queríamos uma mesma coisa.
É, acho que esse é o ponto. É que todo mundo queria isso. É. A gente vai pro Debate Raiz ali, é leve. Quando a gente vê, terminou o programa. Não é uma coisa que... É. Vou sair, vou pegar o meu carro, pô, vou lá.
Vou ter que ir lá.
Eu já passei por isso em algum momento. Pô, vou lá cumprir o meu horário. Sabe? Sim, quando começa a acontecer isso, cara, é ruim. A gente convive, a gente fala antes, fala depois, fala durante o programa. Eu mando coisas e recebo coisas do JB, às vezes de madrugada, a gente trocando ideia, porque sabe que os dois dormem muito tarde. A gente quer muito fazer, eu acho que esse é o diferencial.
É, isso é muito bom. Isso é ter a tesão de levantar e ir lá Total. Fazer. E aí, como é que fica repaginando de Recalcados da Bola? Como é que seria vocês hoje, assim?
Recalcados Podia Raiz. Podia inventar um nome. É.
Nós continuamos recalcados, tá? Vamos deixar bem claro. Nós continuamos criticando todo mundo. Renato, inclusive, teu
principalmente na questão do salário.
Marcelos, cara, Guerra, todos. Bruno, todo mundo. Continuamos criticando todo mundo.
Principalmente quando fala de salário. Isso nos dá um recalque, realmente.
Então, continua repercutindo muito nos clubes. Continua repercutindo.
A mudança chegou lá no cara.
Chega. Os dirigentes que ficam brabos com as considerações ficam tão brabos agora quanto ficavam lá nos donos da bola. Mesma coisa.
É que tem um recorte também, né?
Tem um recorte que roda em tudo.
Eu acho que isso é muito sinistro, meu. É. Isso é um fenômeno atual, mas que vocês... Que a explosão, e nós conversamos quando vocês vieram aqui no início do ano passado, de 23, né? Vocês vieram aqui?
Eu acho que foi até 22. Foi no Natal, foi igual, né? Ano Novo. Foi a mesma coisa no ano
22. 22.
22.
O Duda não tem, é assim, todo final de ano, o Duda não tem pauta, ele chama a gente pra preencher.
É. Não dá pra entrevistar os caras de fora, né? É. Eles não vão aceitar e chama a gente.
Não, mas eu
depois só vamos descobrir quem é que furou hoje pra gente vir aqui.
Faltou alguém.
E não deu certo hoje.
Não, mentira, o Duda não tem o que colocar, entendeu? De Jamais. Falar. É o terceiro final de ano que a gente vem aqui.
O cara vir aqui no Natal é guerreiro, né? É. Te lembra disso, né?
Eu queria lembrar te lembra pra disso, ti né? Que até há 6 meses a entrevista que tu tinha feito comigo era a maior audiência do teu canal. Tu teve que botar o Soares e o Galvão Bueno pra me passar. Desculpa.
O Renato te passou já.
Passou o Renato também.
Os três passaram. Não, o Baldasso, Menegas, ele me ligava assim, o Renato não me passou ainda, só pra te avisar.
É um ego pequeno, né?
Do meu ego. O Baldassi tem 2.
Não, o Baldassi é foda. Ele ficava dando F5 no canal pra ver se a dele ainda era a primeira.
Pá, isso me fez muito mal. Sério, eu sofri muito.
Terapia, né?
Quando o Galvão Bueno me ultrapassou ali, eu senti.
Terapia, né?
Aí tu ficou triste.
O Duda foi na fazenda do Galvão Bueno, que é um sonho na minha vida. Eu tinha 3 sonhos, né? Um deles era o Galvão Bueno estar nos assistindo. Eu queria que o Galvão Bueno dissesse assim... esse JB aí entende de futebol, hein?
Mas não, como, dizer nunca. Não tem como. As tuas filhas não. As tuas filhas não vão te dizer isso, JB. Que tu entende de futebol, JB.
O JB não quer só que o Galvão veja, quer que ele reconheça.
Tava... Quer um elogio. É, quer um elogio do Galvão Bueno.
Tu, o Duda, tava falando em a gente falar o que, que a gente acha do nosso ano de 23. O JB só pode agradecer. É mais um ano que ele fecha ganhando dinheiro e audiência trabalhando em algo que ele não entende, que é futebol. Isso é um privilégio. Isso é uma luz.
Mas eu sei, a informação você dá, então o que importa. Mas assim, ó, o meu sonho era Galvão Bueno assistir. Ah, é que tá se desmanchando, os outros estão se desmanchando. É, o Tom Brady tá assistindo com a Gisele Bündchen, não tem mais como. Ah,
não, começou. Mas isso aí não vai dar. Isso aí não vai dar.
E
mas não é coisa de dia, porque é o Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady, tá.
Que é o, que é o, é o ex-jogador da NFL.
Tá.
Porque ela é gremista. Eu pensei, pô, daqui um pouco, né? Apareceu no YouTube dela alguma coisa de Grêmio, ela tá lá olhando e aí tá o Tom Brady, tá nos olhando, tá nos assistindo.
Quem mais? Vamos ver se eu consigo te ajudar. Vai no próximo.
E o último, o Lucas Lima, da família Lima, também é gremista. E era casado com a Sandy.
Ah, tu queria
a Sandy. E o meu sonho era que a Sandy tivesse me assistido.
Ele saiu de...
Por que a Sandy?
Ah, é paixão de infância, né, Meneghete?
Ah, a Sandy é tua paixão de infância.
É, uma das.
Ele saiu de Gisele Bündchen pra Sandy.
Cara. Não, cara, olha, cara. Ele,
aí era o meu sonho que eles estivessem assistindo, mas não tem como.
A Sandy.
E vem cá, vocês conseguem eleger um programa inesquecível de 2023?
O do podcast. O da mesa na ProHub do podcast.
Que nós fizemos um programa.
Ah, que é o que eu não tava.
Vamos premiar.
É. Nós fizemos uma pré-estreia.
Só nós três.
Na quinta-feira anterior à estreia. E a gente pensou, cara, nós não anunciamos. Era sentado numa mesinha, sem produção.
Não, não era uma mesinha,
nada.
Era a mesa
de cenário da fazia tudo em off. É. Onde a gente fazia tudo em off, mas.
Pô, uma baita estrutura.
Cara, e foi uma loucura. Ali nós já vimos.
Tô tentando achar ele aqui.
Deu 200 mil visualizações. Ah,
os guri botam um trechinho aí no ar aí.
Gurizado, o negócio é o seguinte. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma espécie de pré-estreia. Não, ainda não é o nosso projeto e nós nem estamos com o time completo. Isso vai acontecer na próxima segunda-feira ao meio-dia. E aí sim você vai conhecer todos os integrantes desta revolução da comunicação esportiva do Rio Grande do Sul.
Uma loucura.
Quanto deu, Baldão?
Acho que deu umas 200 mil visualizações.
É, bastante.
Aí a gente viu que a galera tava esperando a gente voltar.
E ali tinha curiosidade, né? Que a galera... Pô, que será que esses caras vão falar?
Mas né? ter ficado fora do ar um
tempo... E tu imagina se eu tivesse no programa...
Angustiou. Hã?
E se eu tivesse no programa...
Seria
um milhão.
Ô, Duda, esse período foi um período muito nervoso para todos nós.
Aqui,
nós
tínhamos... tá aqui, desculpa, Baldasso. 205 mil visualizações... Fiasco Colorado e suas incompetências. E tem o nosso primeiro programa do Grenal, o Inter poderia ter goleado o Grêmio, esse, né? 261. 261.
É muito.
261 mil visualizações.
É, porque aí nesse eu já tava, né?
Se a gente pegar as grandes referências. Se a gente pegar as grandes referências nacionais, tu fazer cotidianamente 25 mil pessoas simultâneas.
É muito forte.
É muito forte.
Média de 100 mil, né?
Sem TV aberta é impressionante.
É muito forte.
É impressionante mesmo. Porque vocês faziam com TV aberta, né?
Claro.
Tipo assim, vocês faziam a TV aberta chamando. Porque o intervalo era do YouTube, né?
Então, e chamada de rádio, tinha todo uma, né? Embora eu ache até que a Bandeirantes trabalhe mal isso, e eu não estou criticando a gestão atual, a minha também trabalhava mal isso, de rede social, mas tem todo um espectro por trás, né? Que o Debate Raiz é YouTube. A gente teve, inclusive, proposta de emissoras de rádio para transmitir o Debate Raiz.
Eu ia perguntar se
e a gente tem a preferência de ficar no YouTube como mídia digital.
Vocês não botam no Spotify?
Não? Não, a gente não quer diluir a audiência. A gente acha que é importante centralizar ali. Só ali.
Quando o Meneghete fala a revolução, que tu abriu até o programa falando, a gente tá até tentando comunicar isso e não é por maldade. Várias pessoas já disseram, já chegaram pra mim a direct, dizendo assim, mas JB,
petulância.
O Cadu faz isso, o Rogério Amaral faz isso, são caras...
As pessoas entendem, é que tem muita gente invejosa, né?
Tudo bem.
Tem muita gente invejosa.
Cite três pessoas
invejosas. Ah, cara, até professor de universidade que não deu certo na profissão, que tem inveja e fica dando discurso contra o programa.
Isso, não sei. Mas assim, ó, o... Tu dá moral pra quem não merece. Tu dá destaque pra quem não merece, mas tudo bem. Aí, assim, ó, o Duda. As pessoas... Não, já chegaram na minha direct. O
Bagé despedaçou aqui do lado.
Nossa, foi boa, essa foi boa.
O Bagé...
Porque eu não sei quem é, mas a pessoa deve...
Cara, me deram o nome do cara e eu não conheço mesmo. Não sei quem é. Eu não conheço esse cara, realmente eu não conheço.
Mas o Baldasso conhece?
Não, esses dias até me falaram que esse cara tava fazendo um livro, disse que vai ser um best-seller. Porque ele avalia todo mundo.
Tu imagina, o que tem de teórico da nossa profissão é um troço incrível, né? Um troço incrível.
Duda,
os caras têm de tese sem conseguir. Cara, é
Difícil fazer o.
Sabe qual é o grande lema da minha vida? É difícil, eu não aceito crítica construtiva de quem nunca construiu nada.
É isso aí.
JB, conclui tua tese, JB. Está meia hora tentando concluir.
É como sempre, né? Virou um debate raiz isso aqui. Eu tento falar e não deixo. Duda, que é o chefe do. É o comandante, não é tu?
Isso.
Duda.
Assim, aliás, que devia levar ele pro debate raiz pra comandar lá, viu?
Eu acho que seria.
Acho que melhoraria o programa. Nós estamos com um churrasco todos os dias, então, perfeito.
Imagina o assado todo dia falando
de futebol. Tu não quer participar lá do programa? Tô um gremista, só que tem que ir todo dia. Não é muito a tua. De vez em quando eu vejo...
Tu não é muito trabalhar, né? Você gosta de trabalhar, não é contigo, né? Saiu da RBF, né?
Pra não precisar trabalhar.
Tinha que trabalhar lá, né? Tá certo.
Isso aí foi igual o dia que...
O dia que o Bagé não for, me chama, eu substituo.
Mas isso é o dia igual o dia que eu encontrei o Vaguinho, mostrei pra ele uma carteira profissional, ele não sabia o que era.
O que esse livro
azul? Vaguinha, eu te amo, tá, Vaguinha? Aqui o único, tá? Eu te amo.
Ele achou que o livro azul era passaporte.
É um gibi. É
um passaporte.
Tu ia concluir, JP.
Por que que...
Meia hora que ele tá concluindo.
Não, inúmeros parênteses, vamos lá.
Não sou eu, né? Mas tudo bem. Por que que a gente fala revolução digital? Que é um termo que... A revolução que tá acontecendo, que o Meneghetti usa. E eu tento mostrar isso pras pessoas. Ah, mas outros caras já fizeram. E eles todos são maravilhosos. O Cadu, eu tenho uma gratidão enorme por ele. Ele foi um dos caras mais bacanas que eu já trabalhei e tal. Enfim, só que, Duda, tem uma diferença. A gente estava ao vivo, nós estávamos na TV, nós não fomos demitidos. Nós que pedimos para sair. Todo mundo sabia que nós... Todo mundo sabia que nós éramos ali o líder.
Foi muito forte esse movimento.
Che Guevara, Fidel Castro. Nossa, foi um levante, uma revolução.
E tu entendeu? É diferente. Não é assim. E respeito o máximo aos profissionais. Não é assim, nós saímos, vamos procurar e tal, vamos fazer. E eles, de alguma maneira, também foram para uma outra emissora, mesmo que menor. Em alguns casos, na Obra TV. Hoje, o Cadu tá na Bat TV e tal. Não. Nós não pegamos um estúdio. Nós fizemos um estúdio. Nós compramos uma sala.
Ah, é diferente.
Que, assim, e nós queremos ser só digital. A gente não quer ser
vinculado a nenhuma TV. O Meneghetti é o Bento Gonçalves. Sim. Eu sou o Giuseppe Garibaldi.
Ah, sim.
Vamos ver, o JB. Pode ser a Anitta Garibaldi, né? O Bagé tem que ver, mas isso é uma revolução. Isso é uma revolução farroupilha da comunicação.
É, para usar aquela brincadeira que fez lá dos recalcados da bola, nós seríamos os desempregados da bola, então.
É,
porque todo mundo saiu, né? O próprio
recalcados
Tiger.
Recalcados raiz.
O próprio Tiger e o
Tiger foi demitido.
Também, é. Não, o Tiger sim, né?
O Dávila
pediu pra sair. A atitude do Dávila é a atitude de homem, né?
É, então, todo mundo tava ali se unindo, vindo pra encarar
essa aí. Cara, a demissão do Tiger é uma das coisas mais... Tu tem que trazer os guris da dupla aqui, eles são muito bons.
Vamos trazer.
Se eu quiser um produtor, eu tô aqui.
É, não, eu...
A atitude do Tiger, a demissão do Tiger foi uma das coisas mais inexplicáveis. E toda a bandeira dizendo assim, cara, não faz isso. Não faz isso, ajuda ele. Não faz isso. O cara tá deixa conosco. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. E foi uma demissão extremamente injusta.
O Tiger trabalhava demais na Bandeirantes. Ele entrava lá de manhã, saía de noite. O cara trabalhava demais, Duda. Ele trabalhava bem. Mas o Tiger é um jovem. E como todo cara jovem, que queria muito fazer as coisas.
Eventualmente, a gestão...
E eu entendo o gestor, porque eu fui gestor mais de 20 anos na Bandeirantes. Às vezes não dá. Então dá um freio. E o Tiger ficava um pouco incomodado com isso. Entendeu? E aí, lá pelas tantas, houve um outro episódio e acho que faltou o bom senso de dizer: tá, Tiger, vem cá, vamos sair pra almoçar. Vem cá, cara, tem que entender, às vezes não dá e tal. Não, foi mais fácil demiti-lo. Mais fácil não. Ali foi o marco zero. Porque aí o Tiger é demitido e o Matheus Dávila, numa atitude que eu digo, atitude homem, corajosa, que eu passo a admirar muito o Dávila, em solidariedade ao amigo dele, eu também tô fora. E aí ele sai, e ali começou a gerar um descontentamento que a gente já via, tudo que estava acontecendo no paralelo. O César também sai. Não pensa que o César saiu só porque recebeu uma proposta do Sala, que é o maior programa
do ele viu que não, o negócio
ele tava também... O César também havia passado por episódios de falta de respeito com ele como profissional. Não foi um nem dois, foram alguns episódios. Decide sair, e aí até que chega naquilo que eu chamo da revolução. A revolução não é só fazer um programa esportivo no YouTube. Esse é um ponto da revolução. A revolução tem todo esse contexto, a saída de repatriar Tiger Dávila, de buscar a Bagé que estava no Sala e decidiu ele sair também por conta própria da RBS, de buscar o Bagé, é sim uma revolução.
E vocês falam direto com o César ainda?
César é falamos, vocês? Muito. Falamos, César é irmão, amigo e tal, podemos ter divergência, às vezes ele fala umas bobagens no Sala, eu xingo ele pelo rádio e tal, mas não, falamos sim.
Ele é bom.
Não, ele é craque.
Ele,
ele,
ele
é craque.
Ele é muito querido. Ele é craque. Ô, Bajezinho, a Rebeca já saiu do corpo?
Já, porque eu saí de lá muito bem resolvido, cara. Eu sou muito tranquilo pra isso. Eu sempre tive uma coisa, Duda, de ser meio que empreendedor, sabe? De sempre buscar mais do que um salário, de sempre investir em algumas outras coisas. Então, naturalmente, a RBS foi maravilhosa na minha vida. É, eu aceito a terceira ou quarta proposta da RBS. É porque foi a que chegou boa mesmo, que já teve possibilidade muito tempo atrás, quando estava começando aquele processo ainda de pegar ali vocês da Atlântida.
Pedro era muito teu fã.
O Pedro tentava me levar para lá há muito tempo, desde a época da Rádio Grenal. Sim. Tu vê, eu saio da Grenal e vou para a Band em 17. Então, desde lá já tinha alguma conversa. Mas ela nunca era boa. Então, dessa vez, não. Pô, eu ia para a bancada fixa do Salo, eu ia para a bancada fixa do próprio Bola nas Costas, eu fui fazer Rádio 92, eu fiz praticamente todos os veículos. Uhum. Só que eu saio de lá muito definido em sair. E vou confessar para você, assim, depois de uns 2-3 meses, eu parei para pensar, digo assim, cara, eu tinha sentado com os meus parceiros comerciais para pegar essa primeira parceria de cara, mas depois eu disse, assim, cara, aí eu consegui entender o tamanho do que eu tinha feito, entendeu? Porque não é fácil, cara, para tu ser criado num ambiente em que a frase do meu pai o tempo todo batia na minha cabeça. Cara, mas aqui talvez não esteja do tamanho que tu queira, mas, cara, tu tem uma garantia. Isso foi muito difícil. Eu e o JB temos a mesma analista, né? A mesma psicóloga. Então eu cheguei a conversar
em
terapia.
É uma santa.
Sabe? Para poder entender o tamanho disso. Mas, cara, eu saí de lá muito decidido. Muito sou eternamente leve, grato.
Tem que ter coragem para sair da RBS.
A primeira ligação que eu recebi, Merguete, foi do Nelson Sirotsky. A primeira. Ele me parabenizando pela forma limpa e clara que eu saí de lá. Uhum. Porque eu fazia as reuniões que eu tinha que fazer fora do ar, mas no ar eu só falei da minha saída nos últimos 5 minutos do último sala que eu participei. Porque eu preciso ter respeito com o microfone, sabe? Por uma série de coisas. Repito para ti, eu era guri e eu via o meu pai discutir com o rádio. Então, a minha ida para o sala, o primeiro, eu tenho meu pai tatuado, o primeiro discurso que eu faço no sala de redação é olhando para o meu braço para a tatuagem do meu pai. Então, ali, para mim, tinha também uma simbologia, entendeu? Não só da minha carreira, mas de realizar o que o meu pai estava se sentindo realizado. Eu acredito nessas coisas.
O César acha que também
saí...
pensou igual quando foi.
Pode ser, porque... Mas eu saí da Bandeirantes e quando eu vou falar diretamente para o Meneghetti para sair... É, a gente conversa, acho que é depois de um Donos. Porque pro Donos.
Tu tava voltando de férias.
É.
Tu voltou de férias.
E aí eu falo pro Meneghetti, e aí depois, até no programa da tarde, o Meneghetti ainda me pega, senão não, vamos subir ali, porque eu apresentava um programa junto com o Serginho Boas. Uhum. E, exato. Poxa, o Meneghetti faz uma homenagem. E, cara, sabe que o Meneghetti não é de agradar ninguém por agradar. Uhum. E, poxa, eu enchi os olhos d'água, quase chorei e tal. Então, isso são coisas que ficam, entendeu? Então, todo aqui mesmo, na vez que a gente veio, que tu me chamou para falar, eu sempre citava o Meneghetti. Eu não conhecia o Meneghetti, eu não fui contratado na Band pelo Meneghetti, porque era numa época que o Meneghetti estava indo para São Paulo.
Exato.
Mas quando eu chego, até é engraçado, porque era o meu último dia de férias, aí toca o meu telefone, é o Meneghetti, num domingo. Podemos conversar amanhã na minha sala, 9 da manhã.
Ferrou.
Pô, eu fui murchando, né? Não. Tá, tudo bem. Ele disse, só assim, ó.
Tu foi atrás de informações a meu respeito, que eu sei, né?
Sim, aí o cara...
ele já me contou.
Aí o que eu fiz? Eu chamei o Chico Garcia, que tinha trabalhado muito tempo com ele. Cara, eu nunca trabalhei com o Meneghetti. Como é que é o Meneghetti? Porque a primeira vez que eu falei com o Meneghetti foi num episódio até do Farid, lá na SEG, que ele fez um vídeo na frente, acho que do Tribunal de Justiça, não lembro de onde, do Ministério Público.
Farid arrumou alguma confusão?
E aí eu tive que me posicionar, porque eu era presidente. Estranho, e aí eu fiz esse posicionamento e o Meneghetti foi um dos primeiros caras.
Tava lá em São Paulo, né?
É, que me mandou mensagem, né? Pô, cara, parabéns, precisava realmente desse posicionamento. Então essas coisas, Duda, elas me envaidecem. Porque quando eu comecei a trabalhar com crônica, eu queria... que esses caras que eu conhecia um dia me conhecessem. Hoje eu consigo ser amigo desses caras.
Disse que tu queria Pedro ser Ernesto o Fabiano Baldasso, né? Que tu queria ser repórter.
Mas o Baldasso foi um exemplo para mim enquanto era repórter, enquanto era setorista. Porque setorista ele foi bom demais. Comentar futebol ele não sabe, mas dá notícia.
Verdade.
E o dia a dia ele era fantástico.
A qualidade dele, ele
repórter, então,
sabe repórter, da manchete.
Bom, poxa, tu bom. Poder virar amigo do nosso eterno Davi Coimbra. Isso são coisas que o jornalismo me permitiu, sabe? De ser amigo desses caras. Então, sou muito grato. Então, a minha passagem lá foi maravilhosa. Até hoje, o Pedro Sirotsky, gremistão pra caramba, a gente troca o WhatsApp depois dos jogos. Então, eu fui muito bem tratado lá. Só que, em determinado momento, eu entendi, pra mim, que o que me era oferecido era pouco pro que eu exigia. E eu fui pra uma reunião, inclusive, na primeira reunião, dizendo assim, eu quero... fazer o mesmo, eu quero que me deem a mesma liberdade que dão para alguns. E eu entendo se vocês me disserem não. Eu só, a partir de hoje, não sou obrigado mais a concordar com isso. Foi limpo o processo todo, entendeu? É, que foi, na época, diretamente com o Thiago Cerqueira. Então, eu saí de lá muito bem resolvido. Eu não saí com problema nenhum com ninguém. Continuo amigo de todo mundo.
É, isso é muito
bom. E hoje eu sou feliz, cara.
Nós
vou fechar
três
o
ouvimos,
ano agradecendo muito.
Eu, Baldasso e o JB ouvimos de um diretor da RBS, numa conversa informal uma vez, que eles fizeram muitos esforços pela permanência do Bagé no Sala.
Uhum.
Fizeram todos os esforços possíveis e não... Nós ouvimos isso. E não conseguiram
subir o trabalho. Junto com o diretor da RBS. Que curioso.
É, numa conversa informal, a gente se encontrou uma vez.
A gente se encontrou num restaurante.
Informal, e eles disseram que se tu quiser voltar, tu pode voltar. Uma a porta está aberta.
Aliás, a coincidência é tão grande que nos encontramos 4 vezes.
E nunca mais.
E nunca mais. Nunca mais vim.
Que curioso, mas, nunca
interessante,
mais voltou.
Interessante.
Era uma semana de almoço.
Ô, Duda, o programa é demorado aqui, né? Eu queria, não, passar, tá um pouco, eu queria passar um pouco com a minha família.
Não, então, agora deixar. Vai acabar. É Natal, né? Tu quer se confraternizar. Natal, né? Deixa eu só te dizer... Porque eu preciso ajudar vocês, cara. As pessoas têm que se inscrever no canal de vocês, né, cara?
É isso aí.
Porque as pessoas não sabem que tem um programa de
Fabiano vocês. Baldasso com 2 S's. Por favor, se inscrevam lá no meu canal.
Bota com C cedilha?
Vários.
Ah, sim.
Ah, vários. Mas chega.
Não.
Chega
o lá. Meu, não, o meu é Alex Bagé, os caras põem com J.
Bagé com J?
Põe, põe várias vezes.
Puta, mas daí não merece
inscrever. É com G, tá?
Tu, e por que, é, peraí, por que o teu é Bagé?
Porque eu nasci em Frederico Westphalen. Mas ia ser muito grande usar Alex Frederico Westphalen. Aí eu peguei Bagé.
Ah, tá bom.
Podia pegar... Butiá?
Butiá. Butiá, terra de Felipe Pinheira.
Também tem que escrever no meu aí. Surra de inscrição agora. Surra de like. Tem que fazer essa
coisa. É que a expressão chuva de...
Surra.
Quantos inscritos? Surra. Quantos inscritos tu tá no teu canal, Duda?
400 e pouco.
Eita. Eu tô com 409. Eu tenho mais que tu.
Mas eu vou chegar lá, hein?
Não vai, não.
Luizito passou aqui e deixou um legado nesse canal aqui.
7.024 horas eu vi, né?
Inscritos. Não, o Luizito me deu 20 mil.
Não, mas é que tu na botou ali 7.024 horas.
Se ele voltar a jogar no Grêmio, a tua felicidade... Imagina, hein? Tá Luizito desembarca aqui em julho de 24.
Pra Deus fazer o a, só a reta final da Liberta ali. É.
Tu chegou a fazer com o Churim? Quando ele esteve aqui?
É.
Não, porque eu dizer, imagina sair do Churim pro Luizito.
Não, mas foi foda, tio. Eu gravei com o Luizito e o seguinte foi o Grando. Coitado. Bah, os comentários, coitado do Grando.
Tipo. Ah, pô. Não, mas
o seu do Grando já pega no pé do Grando desnecessariamente. Ele é um baita goleiro.
Eu te confesso que eu só entrei no teu canal ali pra xingar ele e depois sair.
É, tu xingou e foi embora. Botei o René há pouco tempo também. Os
eu vi.
Ficaram puto da cara. Porra,
ah, mas é do jogo.
Por que ficaram
puto, cara? O René é uma baita entrevista.
As pessoas...
acho, aliás, foi muito boa a entrevista.
Ele...
As pessoas às vezes não dão chance pra entrevista porque o nome... Ah, ele não é...
Já trouxe Galdino?
Ainda não, mas eu quero trazer.
Falha tua, né?
Uma puta entrevista.
As pessoas têm que ter um pouco mais de equilíbrio.
Tu acha, Baldasso?
As pessoas exageram muito.
Essa cara, é a hora que tu encerra, né? O Baldasso pedindo equilíbrio, acabou,
não.
Né?
Ó, então
e ele só tomou água, hein?
Como é Natal, tem presente.
Eu não ganhei presente, vou ganhar agora. É. Vou ganhar agora um presente
tinha,
aqui no Duda.
A nossa Dávila.
Ah, tu evoluiu, hein, cara. Ah, tu tá assim, tu aprendeu a fazer churrasco.
Não, isso aí é um presente, porque a gente sabe que ali não vai sair um pacote meia.
Tu não embebedou o Baldasso hoje, não serviu o vinho em Natal? Ele não deixou, né, tio? Ele tá ressaqueado e tal.
Ressaqueou ontem.
Ressaqueou e tal.
O que tu ganhou de Natal, Baldasso?
O que eu ganhei de Natal? O amor daqueles que eu prezo.
Mas eu presenteei ele, Duda, porque ele gosta de vinho, eu mandei algo que ele não vê há bastante tempo, uma taça.
Me pareceu uma corneta.
Menegas, tu que assa carne todos os finais de semana e todos os finais de semana os caras me taguei, mas aprende, Duda.
Eu queria assar carne todos os dias, viu, Duda?
É. Isso aqui é uma faca Dávila.
Ah, bonita, cara.
Linda,
bonita,
linda,
velho. Ó, bonita mesmo.
Ah, essa faca.
O JB, tu não vai dar, porque ele vai se matar com essa faca, né? Ele faz churrasco na Air Fryer. Ele faz churrasco na Air Fryer.
Não. Tesourinha sem ponta, tesourinha sem
Menegas,
ponta.
Menegas, esse é pra ti.
Muito obrigado.
Quero, Duda, muito que tu use e que tu diga, essa faca o Duda que me deu. Pra fazer as tuas costelas lá, 12 horas.
E mais importante é marcar os caras da Dávila com telaria. Mais importante.
Os guris
tá bonito, viu, cara? Bonita faca. Bonita faca.
É, cara, é qualidade. É a mesa que eu uso aqui. Qualidade é foda.
Não,
é
faca.
Garantia vitalícia, tá? Deu qualquer gol.
Ó, cutelaria Dávila, parabéns. Já vi que é um produto de
cara
qualidade.
São foda.
Parabéns mesmo. São foda. Obrigado. Mesmo. Parabéns.
Tá, Balda?
Muito bom. Obrigado, só... Duda, pela oportunidade mais uma vez aqui no teu canal.
Só avisar
importante,
o...
né? Poder te dar espaço pra falar, né?
Só avisar o JB importante. Que não se corta cebola com esse tipo de faca.
É, meu, isso aqui é caro, churrasco. De qualidade, cara. Um beijo pra Monique, um beijo pro Tiger, para o Matheus, a equipe.
A nossa turma da ProHub, nossa, porque faz da parte técnica.
Aparece aqui os Marcos, aqui o Cris, o Gui.
O Gui, isso.
Estou dizendo porque é quem complementa
o debate. Cara, tu não sabe o que o JB xinga esses caras da ProHub. O negócio, eles têm uma... Que xinga, é tudo detalhista, ele é assim.
Ah, mas
cara,
os guris são bons. Eles
claro que são bons. São bons.
Os guris entregam bem.
Não, os guris são bons, o JB que é chato.
É, exatamente. Aliás, eu falei pro Baldas Vale, uns guris lá da ProHub, não inventa moda.
Verdade.
Né? E te ajuda um pouquinho.
Não, foi muito bom.
Eu, Duda, te ajuda um pouquinho.
Se não é tu na minha vida...
Não, o Duda nos trouxe aqui só pra vangloriar ele, que ele foi a ideia, ele que mandou ir na
ProHub. Não, mas foi a ideia, fui eu mesmo. Eu não tô brincando.
Aí, Duda Garbi de frente com o Duda Garbi.
Se eu resgatar áudios nossos,
você vai ver. Mais ou menos como o Bagé que inventou a comunicação.
Exatamente. Vocês acabaram de ver o João Batista Filho cobrando humildade de alguém.
Logo ele que inventou o podcast, né?
O podcast.
Não, tá, foi então, tá, se inscrevam no canal de cada um, Meneghetti, JB, Bagé e Baldassi.
E claro, debate raiz.
No debate
e raiz. Debate raiz,
gurizada. Esse é o principal. Se inscreva lá, dê o like todos os dias, ao meio-dia, até um e pouquinho ali. E o melhor, pode ir, voltar, que é o que eu faço. Às vezes...
Direção da Band vai adorar esse programa, vai ser um espetáculo.
Ai,
a audiência no Morro Santo Antônio lá vai ser um espetáculo.
Tchau, pessoal, até o próximo. E Feliz Natal e próspero Ano Novo de
2024.
Feliz Natal, tchau.